Se Vossa Excelência quiser 2 minutos, por favor.
Sim. Em relação ao senhor Geraldo Mascarenhas, eu ouvi atentamente, eu só quero fazer uma pequena observação, que os decretos que foram amplamente mencionados, eles esconderam e impediram a transparência necessária numa democracia. E mais grave, eles não permitiram as críticas públicas e do legislativo, que poderiam ter dado à economia do país outro rumo e outras medidas. Talvez nós não tivéssemos essa situação se isso não tivesse sido feito, tivesse sido transparente. Daí a indignação do povo brasileiro, daí porque as pessoas foram à rua, daí porque hoje repudiam a presidente e torcem para ter uma luz no fim do túnel, que nós possamos ter um novo momento. Em relação ao senhor Lavener, eu não entendi nada do que o senhor começou a falar na sua réplica, porque o senhor falou de intolerância em relação à mulher LGBT, não sei o quê. Eu não estava me referindo a isso, né? Eu estava me referindo às palavras que o senhor mencionou de ódio, disso, daquilo. Mas talvez eu tenha compreendido Vossa Senhoria mal, mas a sua fala era uma fala que, como se existisse um clima que foi criado pelos que são opositores a presidente Dilma. Não creio que é assim que se processa. Mas, em todo caso, eu aproveito todas essas menções que o senhor iniciou sua fala para dizer que eu permaneço onde sempre estive. As minhas posições em relação à ética, em relação às minorias, são exatamente na sua defesa, como sempre estive. E, quanto ao final, sobre a constitucionalidade, eu não, o senhor realmente defendeu tudo de novo, mas eu acredito que nós já debatemos isso à exaustão e realmente nós divergimos de opinião. Então, ficamos assim, nós divergimos e o plenário agora do Senado e essa comissão primeiro vai dar opinião. Muito obrigada pela paciência dos senhores todos com ficar aqui até essas altas horas.
Bom, eu gostaria, assim, eu queria só esclarecer que tem 2 oradores, a mais do que os 2 que estão aguardando. Eu agradeço extremamente. Vossa Excelência teria direito de fazer uso da palavra com o líder. Eu agradeço, senador Lindenberg. A Vossa Excelência está escrita, sim, inclusive era um pouco antes do...
Aí, presidente Rose, tive um compromisso fora e fiquei de voltar. Entretanto, com o adiantado da hora, ainda tendo 2 oradores, eu também. E respeito a eles, a Vossa Excelência, a todos, eu também abro mão da minha segunda intervenção.
Eu agradeço carinhosamente, até porque são 2 destemidos senadores que trabalham do início da hora até o último minuto da nossa comissão. Eu agradeço muito, senadora Vanessa e senador Lindenberg. Com a palavra...
Presidente, mas o professor Ricardo, não sei se o professor Ricardo vai responder a minha...
Vai,
mas só depois?
Dos 2...
A senhora mudou, então, a forma?
Não, senhor.
Se a senhora mudou, eu concordo com Vossa Excelência.
Senador, tá. Muito obrigado. Senador Garibaldi, com a palavra. Em seguida, senador Cristóvão. Não, não, são os últimos, terão um tempo de 5 minutos.
Isso é para exigir a nossa presença em plenário, mas a senhora acha, senadora, que eu ia deixar de ouvir o senador Garibaldi Alves? Mas de jeito nenhum, ia ficar aqui até o final como resistência máxima para ouvir Vossa Excelência.
Eu não mereço tanto. Aliás, queria dizer que... Não é o senador Cristóvão que está escrito antes?
Olha, o senhor está falando no lugar do senador Eduardo Amorim.
Ah, sim.
Que falou, por sua vez, no meu lugar. Então, o senhor e o senador Cristóvão.
Eu não quero tirar o lugar do senador.
Não, o senhor não está tirando lugar de ninguém.
Não, escute, mas é que se...
Pela ordem, o senhor...
Se o Amorim falou no seu lugar,
vamos lá.
Ele já falou. Aí, então, o senador Garibaldi não pode falar no lugar dele. Ele vai falar no meu lugar e eu falo depois dele.
Olha, eu se nós entrarmos nesse caminho de complexidade, ficaremos até amanhã.
O senador Cristóvão pode falar.
Vamos disputar no Paro Ímpar, então. Não tem jeito, senão vai acabar essa
situação. Eu queria cumprimentar, senhora presidente, eu queria cumprimentar os nossos convidados, os professores Geraldo Luiz Mascarenhas Prado, Ricardo Lodi Ribeiro e o professor Marcelo Lavaneri. e dizer que isso terminou se tornando uma prova de resistência. Eu não sei por que a tocha olímpica não passou por aqui. Eu queria dizer da minha preocupação com relação ao que foi defendido aqui. Porque o resultado primário, segundo o Tribunal de Contas, o que já foi muito citado, aliás, quem fica para falar por último, corre um risco muito grande de se tornar repetitivo. E eu, infelizmente, vou correr esse risco. Mas não posso deixar de assinalar a minha preocupação, porque, na verdade, a lei de responsabilidade fiscal está acima de tudo isso que foi discutido aqui. A lei de responsabilidade fiscal determina que a lei de diretrizes orçamentárias estabeleça a meta de resultado primário para o ano futuro, qualquer que seja ele, superávit expressivo ou não, ou até mesmo déficit, como estamos tendo agora. Os poderes executivo e legislativo, ao aprovarem a lei de responsabilidade fiscal e a lei 10.028 de 2000, que trata dos crimes e infrações administrativas contra as finanças públicas, deram disciplina rigorosa à fixação e ao cumprimento do resultado fiscal. Mas isso não está sendo levado em conta aqui nessa discussão. Está sendo feito tábula rasa. Seguir esses procedimentos não é, senhores convidados, uma decisão discricionária dos gestores das finanças estatais. É uma imposição legal nos termos em que o modelo foi regulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda foi complementado pela Lei 10.028. A meta fiscal não é um compromisso unilateral a ser cumprido na medida do politicamente possível, assumido sob a forma de lei, o que a tornaria um método inteiramente ineficaz, como foi dito aqui, de ajuste do orçamento e de ancoragem de expectativas. Constatando o executivo que os parâmetros fiscais e econômicos se alteraram substancialmente, como foi o caso, ou que foram irrealisticamente assumidos, sendo inviável o alcance da meta, tão somente pelo recurso à limitação de empenho e movimentação financeira, deve requerer ao Legislativo a alteração da LDO. Se, em última análise, senhores especialistas, é até um atrevimento meu, mas estou aqui baseado aqui em apreciações, como já disse, inclusive do ministro substituto do Tribunal de Contas, o Éder de Oliveira. Na verdade, se em última análise, repito, foi o Congresso que fixou a meta por iniciativa privativa do governo, será o Congresso, por nova proposta do governo, que deverá alterá-la ou não. Enquanto assim não se procede, a lei está em vigor. As obrigações definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal estão em vigor. E não sendo cumpridas, ocorrem as infrações e incidem as sanções previstas na Lei 10.028. Não querendo o Executivo se ver dependendo do Congresso para desobrigar-se daquilo que se obrigou em lei, não deve propor o que não poderá entregar, porque a lei estabeleceu que será por determinação legal, fiscalizado pelo Tribunal de Contas, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 59, Lei 10.028, artigo 5º, e pelo próprio Legislativo. Metas fiscais, senhoras e senhores senadores, condicionam ações futuras, não são fixadas a posteriori, como aconteceu. Alterações no curso do exercício implicam apenas o condicionamento de execução orçamentária e financeira ainda por realizar. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, cujas funções estão expressas na Constituição, não veicula dispositivo que convalide condutas omissivas e atos legais pretéritos. É uma lei orçamentária e financeira para o futuro, e são esses os seus efeitos. Se a responsabilidade, se a transparência, se a verdade e as eficiências fiscais são valores a serem preservados, isso tudo precisa ser resgatado. E termina o nosso ministro Ueda dizendo: meta fiscal não é intenção, é lei. Faria, então, essa indagação àquele convidado, que a essa altura eu não vou nem pedir aos três que possam se manifestar. Ficarei satisfeito com aquele que se sentir com ânimo ainda para me responder. Muito obrigado.
Senador Cristóvão, com a palavra.
Senhora Presidente, senhores senadores, caros palestrantes, especialmente meu querido amigo Marcelo, chama assim, o jornal de hoje aqui do Senado, esse jornalzinho que eu acho formidável, lembra que hoje comemoramos 190 anos do Senado, hoje, faz 190 anos, 3 de maio de 1826. E lembra que na primeira sessão, senador, Dom Pedro I, presente, fez um apelo aos senadores que se preocupassem com duas coisas: as contas nacionais e a educação da mocidade. Ele chama aqui a fazenda pública, as contas nacionais. Eu imagino a cara de Dom Pedro I chegando aqui e vendo nós, senadores, desde as 10 da manhã aqui, para discutir erros, equívocos e irresponsabilidades nas contas públicas, levando a essa necessidade, quase essa tendência, esse desafio trágico, trágico, de um impeachment. Mas é a realidade desse tempo todo. E isso por quê? Essa é uma pergunta que eu tenho insistido. Onde é que nós erramos? Não apenas a presidente Dilma. Nós erramos porque não fizemos as reformas necessárias, inclusive essa de cuidar da educação, da mocidade que Dom Pedro pedia. O Lavener falou do Syriza e do Podemos na Grécia e na Espanha, partidos que estão surgindo como alternativas para o estabelecimento político que envelheceu, caducou. É verdade. Mas nós começamos 30 anos antes deles. O PT era o Syriza. O PT era o Podemos. O PT era diferente, um novo partido, fora dos partidos tradicionais. E nós fracassamos. Eu digo nós, Lindbergh, com toda no meu íntimo, nós. Eu fui 15 anos do Partido dos Trabalhadores, não tem por que esconder, tenho orgulho disso. Nós fracassamos. Faz 10 anos que eu encontrei um outro rumo. Nós fracassamos, e desculpe a palavra forte, mas é que eu estou ouvindo contra mim. E traímos. O PT traiu. E o PT fracassou como proposta. Em que sentido? No sentido de que prometemos ser o partido da ética, E estamos, nesse momento, depois de 13 anos no governo, saindo, se houver um impeachment, mas daqui, se não daqui a mais 2 anos e meio, como partido carimbado pelo Petrolão, pelo Mensalão, pela propina. Fracassamos, a gente tem que refletir sobre o que fizemos para acontecer isso. Nós, brasileiros, todos, PT especialmente. Nós que tentamos enfrentar esse problema, aí eu falo especificamente, nós que estamos tentando enfrentar isso, somos chamados de golpistas. Quem deu golpe? Houve golpe, sim, na maneira como foi conduzida a campanha de 2014, com mentiras por um marqueteiro que está preso, propondo coisas que não foram feitas. Foi um golpe contra os 53 milhões de eleitores. E aí é que eu quero provocar, sobretudo, os que continuam na sigla. Eu sinto que há uma resistência a reconhecer os erros. Eu lamento que não esteja aqui a nossa psicóloga, senadora Marta. Eu acho que sofre-se daquilo que se chama em psicologia de negação da realidade. As pessoas que são traídas tendem a não querer ver. E houve uma traição das cúpulas em relação às bases, mas as bases estão ficando cegas por uma negação, não querer ver e não consegue ver. E isso atrapalha o processo, porque não vai ter avanço se não for através de forças de esquerda. Agora, uma esquerda que não seja nostálgica, uma esquerda olhando o futuro, não prisioneira ao passado. O que eu sinto é que aquilo, Marcelo, que você mesmo chama de esquerda, está prisioneira do passado. Quer ver um exemplozinho? Pode ser uma brincadeira. Você falou aí como um grande exemplo do que o governo tem feito, é que graças aos BRICS, enfrentando o imperialismo, vai se colocar um cabo submarino. O primeiro cabo submarino foi feito em 1851, no Canal da Mancha. Marx tinha 30 anos. Não significa nada progressista cabo submarino, embora seja necessário também, para garantir um dia que os satélites não funcionem. Mas nós estamos atrasados na ciência, mas muito atrasados, não demos avanço nesses últimos anos. Nós estamos, todos já falaram, no desemprego, desinvestimento, a educação não deu o salto que prometemos, a infraestrutura está em crise, pandareco, eu diria, a segurança pública, e criamos essa intolerância mútua dos dois lados que está corrompendo a maneira de se falar. Eu acho que se fosse dizer qual é a meta de um próximo presidente, seja a presidente Dilma continuando, seja o presidente Temer chegando, seria desafiar os brasileiros a se apertarem as mãos, apesar das divergências, que não estamos mais, está se cuspindo agora. Nós estamos com um verdadeiro desgoverno. Nós erramos. E acho que o presidente errou quando deu um drible na Constituição. Todo mundo está defendendo a Constituição. Foi um drible. O Lula, o companheiro Lula, ganhou um terceiro e um quarto mandato. A Constituição só propõe dois. Ao colocar a Dilma, que era uma pessoa que todo mundo sabe, foi eleita por ele, foi um terceiro mandato. E aí se esgotou, cansou. Lá nos Estados Unidos, é possível que a próxima presidente seja do Partido Democrata do Obama. Mas ninguém vai comparar como se fosse continuidade do Obama a Hillary Clinton. É outra coisa, porque ela ganhou na disputa como senadora, como ministra e em prévias duríssimas. Aqui não. Aqui o presidente Lula, que poderia ter sido eleito pela terceira vez se quisesse, com a Constituição, teve a sabedoria de não fazer isso, outros presidentes latino-americanos fizeram. Mas ele fez um drible, e isso cansou, esgotou. E nós estamos nessa situação de um verdadeiro desgoverno. E aí, eu quero fazer uma pergunta. Primeiro, como é que a gente faz para parar de falar em golpe? Gente, 10 horas da noite, a gente está conspirando pela televisão. Ninguém conspira pela televisão, você conspira nos subterrâneos. Nós estamos seguindo todos os trâmites. Muito bem, mas nós estamos aqui. Mas quem vai decidir não é o Temer. Quem vai decidir somos nós. Nós estamos discutindo, nós estamos querendo saber se há ou não crime. Eu estou querendo saber ainda se há crime que justifique. Então, não é golpe, por favor. Chamar de golpe é ofender as instituições que o senhor defende. Aqui nós estamos fazendo sob o controle do Supremo. Um rito complicado, não é brincadeira, desde as 10 da manhã até agora aqui, todos os dias. Golpe. Golpe seria com tanque de guerra ao redor. Não tem tanque de guerra à vista. Seria propondo já, sabendo-se que vai se fechar com... que vai se fechar a justiça. Não vai acontecer isso. Então, quando se fala que haverá retrocessos, que haverá ditadura ou não democracia, eu acho que é manipular a opinião pública. Eu aceito dizer que não houve crime que não justifique o impeachment. Eu aceito que se diga isso, claro, para isso quem está aqui, aliás. Aceito que se diga que é um erro interromper o mandato de um presidente pela segunda vez em 4. Ou seja, aqui a gente tem um presidente que conclui, tem um presidente que não conclui, tem um que conclui, outro que não conclui o mandato. Agora, golpe não. Golpe é uma ofensa ao que nós estamos fazendo aqui. De qualquer maneira, eu quero fazer uma pergunta. O que é que a gente pode fazer que não seja um impeachment? Tendo uma presidente que tem mais 2 anos e meio, que não tem nem um terço do parlamento com ela mais. Não vamos querer, como alternativa, que ela imponha um governo autoritário, fechando o Congresso. Com uma perda de credibilidade por conta da maneira como conduziu a campanha e o que fez nas primeiras semanas depois. Com o desgoverno pela crise econômica, que tantos de nós alertamos. Vocês, cientista político, juristas, cientista político, o que a gente faria se não fosse um impeachment? Porque o que se diz é que o impeachment é dramático demais, é como uma pena de morte. Embora aqui eu discorde quando se fala personalizando com a presidente Dilma. A gente está falando da presidência da República. Eu não gosto de personalizar nela. Aqui a gente não está discutindo a ela pessoalmente. Mas aqui fica a minha pergunta. O que é que a gente pode fazer, se não for um impeachment, para recuperar a esperança, para recuperar os investimentos, para dar credibilidade outra vez à presidência da República? É isso, essa é a minha pergunta, que eu não dirijo a nenhum especialmente, mas gostaria de ver o acúmulo dos três para me dizer. Que alternativa teríamos? Simplesmente esquecer tudo isso aqui e a presidente continuar? Isso basta? Se não for um impeachment, o que é possível fazer para o Brasil retomar o rumo que hoje nós não temos?